grande tê-la conosco e conhecer um pouco da sua carreira, Jaqueline. Bom dia!
Bom dia, o prazer é meu. Eu agradeço a oportunidade de a gente divulgar esse trabalho que é tão querido e um trabalho tão importante, escrito por Érico Veríssimo. Esse espetáculo, ele foi iniciado por Érico Veríssimo em 1938, num programa de rádio em Porto Alegre, onde ele contava histórias para as crianças. E depois disso, ele então editou esse livro, mais lá para o início dos anos 60. Mas é um espetáculo muito atual, que fala sobre o respeito às diferenças, né? Respeito às pessoas especiais, e a alegria de fazer com que essas pessoas participem das atividades culturais e das atividades comuns às outras pessoas.
E nos conta um pouquinho sobre a vida artística, a carreira da nossa atriz lagoense Jaqueline Rosa. A gente quer conhecer mais para quem ainda não conhece Jaqueline.
Eu comecei a fazer teatro incentivada pelas crianças, né? Eu trabalhava aqui no, na Escola Ferreira Bueno, trabalhava com uma pré-escola, e uma época a gente fez algumas peças com as crianças, e aí eu disse, nossa, isso é muito interessante, trabalhar com teatro... para desenvolver uma consciência, na época era uma consciência ecológica, e aí eu disse, nossa, mas eu preciso estudar para que isso se realize. E aí, então, eu fui para Porto Alegre, e aí eu comecei a estudar teatro, e aí eu trabalhei com um grupo que já faz escola há muitos anos, que é o Ai Nós Aqui Travês. Trabalhei com peças de Brecht, com tragédia Antígona, trabalhei com outros espetáculos de rua. E aí comecei, digamos assim, a minha carreira no teatro. Depois eu me afastei um tempo, fiz um pouco de dublagem em São Paulo, né, dublagem de alguns filmes que a gente chama os enlatados americanos. E aí trabalhei alguns desenhos animados também, fazendo vozes diferentes, o que era muito divertido. E aí depois a gente foi para o Rio, e lá no Rio também me afastei, fiz um pouco de fotografia. E depois, quando voltei a Porto Alegre, então eu fui estudar na universidade. E aí então me formei em 2005, em licenciatura em teatro. E aí fiz alguns espetáculos, como o Sinta-se em Casa, que foi para a reinauguração da Casa de Cultura Mário Quintana, que foi muito interessante trabalhar com o diretor Elcio Rossini. Depois eu fiz também A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que foi um espetáculo que também ganhou um prêmio para montagem. Depois eu comecei a trabalhar, já formada na UFRGS, comecei a trabalhar dando oficinas de teatro na Casa de Cultura, onde eu fiquei durante 7 anos trabalhando lá, e foi muito interessante, aprendi muito e gostei muito de fazer esse tipo de atividades, né? Então, aqui eu faço um pouco disso na Casa de Cultura, que são as oficinas para crianças, adolescentes e também adultos.
E aí voltou para Lagoa Vermelha, hoje você é a nossa professora de teatro da Casa da Cultura do nosso município, não é mesmo, Jaqueline?
Exatamente. Eu voltei porque a minha mãe precisava de ajuda, porque ela já está bem velhinha. E aí surgiu a oportunidade num concurso que a prefeitura lançou, um concurso para professores de teatro. E eu fiz o concurso e passei. E eu fiquei muito feliz, porque aí eu juntei a necessidade de atender a minha mãe mais de perto e também a possibilidade de desenvolver o meu trabalho aqui, né? Foi muito interessante. E hoje eu atuo na Escola Diógenes e... também na Casa da Cultura, mas já trabalhei em várias escolas, trabalhei com o turno integral, quando ainda a gente tinha essa possibilidade, né? Depois veio a pandemia, a gente teve que parar, Mas, assim, eu sigo achando que o teatro precisa estar nas escolas, né? É uma ferramenta muito importante para desenvolver a concentração, para desenvolver a desinibição, né? O próprio aprendizado melhora, né? Então, eu acho que o teatro precisa estar nas escolas, assim como a música, assim como as artes plásticas. O teatro é um braço disso, né?
Com certeza. E como é que surgiu o grupo Atimonautas de Teatro de Bonecos? Como é que ele surgiu e como é que está o crescimento dele, podemos assim dizer?
São uns amigos meus de Porto Alegre que têm um ateliê de bonecos gigantes. Eles fazem bonecos gigantes para eventos, para promoção de empresas, enfim. E aí, eu ajudando eles, um dia comentei: poxa, a gente faz bonecos para tanta gente, né? Faz tantos bonecos, por que que a gente não faz um espetáculo nosso, né? Que a gente consiga colocar aí a nossa criatividade, os nossos bonecos. E aí, então, a gente começou. Eles já tinham um outro trabalho, que era sobre a imigração, que era também com bonecos. E aí a gente então pensou, vamos fazer um projeto no qual a gente ganhe um dinheiro, uma possibilidade de montar esse espetáculo. E aí a gente fez esse projeto e a gente ganhou o FunproArte para montar. E aí então o Atimonautas ganhou o corpo, né? E o que que vamos montar? Aí a gente pensou, Érico Veríssimo, Érico Veríssimo. E aí a gente foi buscar no Érico Veríssimo as opções que ele tinha produzido para as crianças. E aí descobrimos que ele tinha um programa de rádio que contava histórias para as crianças. Foi tão emocionante. E a gente, então, descobriu que o Urso com Música na Barriga era uma história muito atual, que falava sobre bullying, sobre a aceitação do diferente. E aí a gente mergulhou nesse texto, a gente conseguiu montar em tempo bem curto, 3-4 meses, a gente conseguiu fazer todos os bonecos, conseguiu montar, conseguimos uma diretora que é uma diretora reconhecida em Porto Alegre como atriz e também como diretora, que foi quem nos ajudou muito, porque o Atimonautas também não tinha grandes experiências em teatro e ela nos auxiliou muito. E aí a gente então montou e tocou à frente. E aí a gente dizia, quando a gente estreou, que o ursinho tem a vida longa. E realmente, ele já está com quase 4 anos, né? E a gente tem feito em várias feiras de livros, em várias cidades, em vários locais, em vários eventos. Trabalhamos muito para o Sesc. E aí a gente está muito feliz com o urso, porque o ursinho ele leva uma mensagem muito importante nos dias de hoje, né? Para a gente não segregar ninguém, para a gente não deixar ninguém de lado, que todo mundo seja incluído.
E você fala dentro desse texto, o texto tem 83 anos, esse texto do Érico Veríssimo, que foi escrito em 1938. E aí você diz, é um texto bem antigo, mas ao mesmo tempo atual. E esta é a característica da boa literatura. Ela pode ter sido escrita há 100 anos atrás, mas no momento que você lê, você consegue adaptá-la para a atualidade e ela traz aquele efeito, aquela contextualização. Quando um texto literário é bem feito, ele vai valer para sempre, não tem prazo de validade. A gente percebe isso, não é mesmo, Jaqueline?
Exatamente, né? Quando eu penso em Érico Veríssimo, a gente sempre pensa no Érico Veríssimo com textos para adultos, mas para crianças tem o quê? O Avião Vermelho, que é conhecido, temos a Clarissa, que é para a juventude, mas para crianças a gente não tinha esse conhecimento de que o Érico Veríssimo escrevia para crianças, né? É uma coisa assim que para nós foi um grande presente, né? Encontrar esse texto. E a atualidade dele nos mostra que na época, já em 38, já havia essa preocupação, né? Com as pessoas especiais. Né? Que houvesse respeito, que houvesse cuidado, que houvesse acolhimento para as pessoas que têm maiores dificuldades e que são diferenciadas. E então foi uma grande alegria, assim, né, poder trabalhar com o Érico Veríssimo, né, com esse texto que é maravilhoso. É claro que é um texto longo, né? O Urso com Música na Barriga é um texto que fala sobre o bosque encantado e tem muitos personagens. Então, houve um pouco de dificuldade de a gente eleger o que é que a gente ia contar.
Para fazer a adaptação.
Exatamente. Mas a gente teve a preocupação de fazer o texto do Érico Veríssimo mesmo, de não botar um texto nosso, mas que o Érico Veríssimo falasse pelas nossas vozes, né? E a gente optou por fazer uma coisa no estúdio, né? Um texto no estúdio, porque os nossos bonecos começam pequenos, depois eles crescem, vão se tornando maiores até ficarem enormes. E quando eles ficam enormes, fica difícil a gente falar dentro das cabeçonas dos bonecos. Então, a gente optou por ir para o estúdio, gravar todo o texto, e aí, então, vão encontrar vozes minhas, dos outros atores, mas é tudo gravado antecipadamente. Então, o espetáculo em si é quase uma dança, né? No qual nós encaixamos os movimentos.
Os movimentos. Eu iria perguntar se o Atimonautas ia trabalhar com bonecos em que tamanhos. Agora você já me respondeu. Então são etapas da vida do urso que vão ser trabalhadas no espetáculo. O que deixa ele ainda mais fascinante, porque conta toda uma história e a trajetória dessa história, né?
Exatamente. Como o Bosque, ele teria muitos animais na história do Érico, ficou difícil a gente escolher. Então, a gente escolheu alguns animais, como bichinhos bem pequenos, né? Começam a história, depois aparece a andorinha, depois aparece o tucano, depois aparece o jacaré, e vão crescendo em tamanho, né, à medida em que eles vão aparecendo, para que a gente retratasse essa passagem de vida do ursinho. Ele começa pequenininho, desde que ele nasce, né, antes dele nascer mesmo começa a história, depois ele nasce, depois ele cresce, depois ele fica grande, do tamanho de um menino, né, e essa passagem é muito mágica, né, porque o teatro é mágico. No teatro a gente pode tudo,
é,
né?
Verdade, tudo é permitido.
E aí a história ficou assim muito bonita. Quando a gente estreou, a gente tinha uma contrapartida que a gente teria que dar para a prefeitura com apresentações para as escolas. E aí, nas primeiras escolas que apareceram para ver, quando terminou o espetáculo, as crianças batiam com os pezinhos no chão e gritavam: de novo, de novo, de novo. Aí eu disse: claro, a gente conseguiu. É isso que a gente precisava, que as crianças gostassem, que elas se interessassem. E a gente fez também uma tentativa de fazer esse espetáculo para um grupo de autistas. Porque a gente sabe que os autistas têm grande dificuldade de se concentrar em qualquer espetáculo. E a gente teve essa oportunidade e foi muito interessante, porque as crianças ficaram atentas, né? E era uma coisa que a gente não esperava. A gente esperava que eles subissem ao palco, que eles bagunçassem, que eles gritassem. E eles conseguiram prestar atenção do início ao fim do espetáculo. Então, é um espetáculo que tem um retorno muito, muito interessante. É, para mim, um presente do Papai do Céu.
Ah, que coisa boa. E por que Atimonautas? Tem um significado. Esse nome, com certeza.
Olha, quem saberia melhor falar sobre isso seriam os meninos que criaram o grupo, né? Eu sou uma pessoa um pouco mais independente, né? Eu faço parte desse espetáculo, mas não exatamente de todas as atividades do grupo. Acredito que eles tenham pensado em átimo como um período de tempo, né? E nautas, que quer dizer viajantes. Então, são viajantes de um período de tempo que é criado apaixonado pelo teatro, né? Naquele momento, aquilo acontece e é só naquele momento que isso acontece, né? Então, eu acho que essa é a ideia do Atimonautas.
Muito legal. E o cenário? Como é que é o cenário que vocês prepararam para a peça teatral?
Quando a gente pensou em montar o urso, a gente pensou que a gente queria uma coisa ágil, que fosse fácil de carregar, que não fosse uma parafernália muito pesada e nem muito difícil. Então, a gente criou como se fosse um grande biombo, que ele se transforma em floresta, depois ele se transforma na casa do menino, e a gente trabalha com pouco cenário, não é muito. A preocupação também foi com a luz, que a luz criasse uma ambientação que desse essa ideia de magia, né? Então, eu diria que a luz é mais importante do que propriamente o cenário, né? Mas o cenário foi criado pelo grupo, né? Pensando nessa leveza, nessa possibilidade de carregar para qualquer lado, a qualquer hora, né? De ser uma coisa de fácil transporte, inclusive, né?
Muito bem. Jaqueline, eu vou te pedir um tempinho pra gente fazer um intervalo comercial e a gente volta em seguida falando sobre esse assunto e um pouco sobre o teatro aqui na nossa cidade. Voltamos já!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Digitale Soluções em Energia Solar, uma empresa que atende todo o Brasil. Projeto e instalação de placas solares, integrador WEG. Economize até 95% da sua conta de luz. Financiamento em até 10 anos, estoque e manutenção em vacaria. Visite nossa loja na Pinheiro Machado 178, ao lado da Eletrônica Bonella, fone Watts 3512-1522. Digitale Soluções em Energia Solar. Faça o melhor negócio com quem é daqui.
Agora a Lagoa Vermelha conta com um novo serviço, a Deva Reciclagem. Compramos produtos recicláveis de empresas, comércio e público em geral. Margens da BR-285, fundos do Posto Sander, fone 99980-1516.
No ofertaço da Brasiltim, você vai encontrar calçolas e tangas por apenas R$ 5,99 cada, pano de copa xadrez por R$ 3,49. Isso mesmo, muitos produtos com preços arrasadores. Vem conferir, vem pro ofertaço.
Supermercado Cotrijal, sempre ao seu lado, todos os dias, inclusive aos domingos. Confira as nossas ofertas diárias. Em cada dia da semana, um mix de ofertas para você. Além de um encarte quinzenal, na quarta-feira é dia do hortifruti no Cotrijal. Além dessa data especial, temos variedades e ofertas na padaria, no açougue e no mercado. Diariamente, Supermercado Cotrijal, na Afonso Pena, centro de Lagoa Vermelha.
Você que aprecia a natureza e o turismo de aventura, já ouviu falar do Lobisomem do Arvoredo Camping River Club? Localizado a 9 quilômetros de Muitos Capões, às margens do Rio Saltinho, tem cachoeiras, espraiado e piscinas naturais. O camping dispõe de energia elétrica, banheiro, quiosque, fogão campeiro, pias, churrasqueira e o deck panorâmico. Oferecemos caiaque para locação, tour de barco, pedalinho, trilha para bike, caminhada, pier flutuante, casa na árvore, pesca esportiva. Reservas 99696-6733 ou redes sociais. Sítio Lobisomem do Arvoredo. Já pensou quanto você pode economizar gerando sua própria energia? Solicite um orçamento com a Desol Energia pelo fone Whats 99637-8708 ou faça-nos uma visita na Avenida Nívio Castelano 720, próximo à Casa da Cultura. Deixe o sol pagar a sua conta.
Pensou em viajar, curtir as férias com a família e amigos? A Dalatur, há mais de 30 anos no mercado, oferece os melhores pacotes e com as melhores condições. Pacotes aéreos, rodoviários, cruzeiros e muito mais. Oferecemos também passagens aéreas e pacotes personalizados. Visite-nos ou entre em contato pelo telefone ou WhatsApp 3358-1591. Dalatur, a sua melhor viagem.
Salão da Cris, profissional especializada em progressiva. Trata, hidrata e alisa o cabelo sem utilização de formol. Única aprovada pela Anvisa Gal2. Salão da Cris, junto ao Centro de Cabeleireiro. Fone WhatsApp 99693-8323.
Pare de adiar o seu sonho de emagrecer 5, 10 ou 20 quilos por questões financeiras. Chegou o Cartão Magras! Cheio de vantagens e benefícios. Parcele em até 12 vezes com aprovação rápida e sem burocracia. Um cuidado especial para você e sua saúde. Agora com cartão próprio.
Na Magras Lagoa Vermelha, você cuida de tudo isso com parcelas a partir de R$99,90 por mês. Magras, Rua Bento Gonçalves, Edifício Juliar. Fone Whats 99677-1996.
Você está acompanhando Temática, oferecimento... Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Onze e 33, 24 graus de temperatura. Nossa trilha sonora de hoje é Nenhum de Nós, que vai estar na Feira do Livro amanhã à noite com o seu show. Nós estamos conversando com a Jaqueline Rosa, que é atriz, professora de teatro lagoense, ela que vai estar interpretando junto com o grupo Atimonautas de Teatro de Bonecos, no sábado, às 14h, aqui na estrutura da Feira do Livro, a peça de teatro O Urso com Música na Barriga. É uma peça encenada sobre o texto de Érico Veríssimo. Então esse é um dos atrativos e fica todo o convite para toda a região de Lagoa Vermelha participar. Não precisa pegar ingresso, não tem que pagar nada, é só vir para assistir essa linda peça de teatro. E como professora de teatro aqui em Lagoa Vermelha, com atuação em escolas e na Casa da Cultura, as oficinas já foram retomadas nesse período pós-pandemia, né, Jaqueline?
Isso, a gente retomou com todos os cuidados. Bem no início, apenas 6 alunos por turma, né, com todos os cuidados de afastamento, o que é um tanto quanto difícil para o teatro, né? A gente está sempre muito próximo um do outro para fazer todas as atividades em grupo, mas a gente foi administrando de uma maneira que a gente conseguiu, então, colocar mais gente. Como a gente tem um espaço maravilhoso, que é o auditório da Casa de Cultura, que é um espaço enorme, que a gente consegue, então, trabalhar com um maior número de pessoas. A gente já está com 5 turmas, né? Durante as segundas-feiras e as quartas-feiras. A gente tem aula de manhã para as crianças até 10 anos de idade. Durante a tarde da segunda-feira, a gente tem para os adolescentes 2 turmas, que a gente ainda tem vaga. Porque os adolescentes, eles às vezes dão umas fugidinhas, porque eles acreditam que o teatro é só para se divertir, né? E, na verdade, o teatro exige muito. Exige muita concentração, exige muita leitura, né? Porque a criatividade, ela não vem do nada. Ela vem da bagagem que a gente tem.
Precisa ser estimulada.
Exatamente. A gente precisa ter uma bagagem de onde a gente tira a nossa criatividade. Então, a gente precisa ler. A gente precisa ver filmes, a gente precisa incentivar essa criatividade, né? Não vem do nada. E a concentração, né? E o trabalho em grupo é muito importante. Então, tem alguns adolescentes que acham, a gente vai lá só brincar, só se divertir. E, na verdade, eu exijo bastante. importante, né? Porque não é só brincadeira. A gente precisa se desenvolver, a gente precisa desenvolver a dicção, a gente precisa desenvolver a atenção, a criatividade, a possibilidade de trabalhar em grupo. Então, não é uma coisa fácil, né? Então, quem pensa que vai lá só para se divertir, né, perde o barco, porque é um pouco mais além, né?
E com a criança é mais fácil de trabalhar no teatro do que o adolescente ou com o adulto? Ou não, isso não interfere, Jaqueline?
Interfere, sim, interfere. Porque os pequenos é mais recreação. É claro que a gente desenvolve tudo que a gente desenvolve no adolescente e no adulto, mas é mais recreativo, né? É mais brincadeira, é mais fase de conta, é mais vamos brincar de que nós somos não sei o quê, né? É uma coisa assim mais inventiva e mais livre. Né, com a criança, enquanto que com o adolescente, então, é mais técnica, né? A gente começa com a técnica, um pouco de teoria, né? E assim a gente vai desenvolvendo conforme a disponibilidade deles, porque para fazer teatro precisa estar disponível. Ninguém consegue fazer teatro se não estiver ali inteiro, corpo e mente presentes, né? E como a gente sabe, atualmente é tudo muito disperso, é muita informação. Então, é difícil para os adolescentes concentrarem, né, em uma atividade e de se desenvolverem. Mas a gente puxa, a gente vai, a gente incentiva, a gente corrige, né, a gente elogia e assim a gente vai. E com os adultos é um grande, para mim, uma grande... como é que eu posso dizer? Uma grande alegria, porque eles estão lá quando podem para desopilar, para tirar um pouco da tensão do dia a dia, né? Para deixar a sua imaginação solta, para se relacionarem, né? Tem essa questão do teatro que é muito importante, que é a socialização. Não é só para criança que. Não é só criança que precisa se socializar, os adultos também, né? Então, depois dessa pandemia, que foi terrível para todos, a gente está conseguindo voltar a se relacionar, a se colocar como grupo, né? O que antes era impossível. Então, essas turmas estão se desenvolvendo, né? Estão. Eu espero, tenho vontade de, no final do ano, conseguir fazer um alto de Natal, né? Bem bonito. Não sei se vai ser possível, mas a gente vai se empenhar para que isso aconteça. Então, tem planos aí, né, para a gente ir até fazer mais uma turma infantil durante a tarde, para que as crianças que estudam de manhã possam ir à tarde. Então, a gente está a todo vapor, na verdade.
E tudo isso acontece na Casa da Cultura.
Exatamente.
Naquele palco lindo lá.
Maravilhoso.
Que aí já tem o espaço, já tem literalmente o chão do teatro, né?
Exatamente. A gente ganhou também com aquela campanha que a gente fez, até que tu nos deu uma força aqui na rádio.
Da busca de fantasias?
Exatamente. A gente conseguiu montar um camarim muito bom, que tem muitas peças, muitas coisas, que nos ajudam bastante na feitura do teatro, né?
Porque o teatro é fantasia. E como você disse, no palco... você pode tudo. E com uma fantasia, pode mais ainda. Porque a pessoa se desinibe. Há uma desinibição da pessoa, a pessoa incorpora aquele personagem, deixa de ser a pessoa e passa a ser o personagem. Com isso, viaja. Obrigado pela tua presença aqui, Jaqueline. Eu quero que você deixe um convite especial para que sábado, 14h, com o grupo Atimonautas, Teatro de Bonecos, as pessoas venham assistir O Urso com a Música na Barriga.
Isso, e eu quero dar um alô para o meu diretor, que me permitiu estar aqui.
É verdade, ele
Carlos.
Pediu. Foi uma condição, né?
Foi, exatamente.
Foi uma condição, de mandar um abraço para ele.
Ô, alô, Carlos. Carlos, muito obrigada, viu, Carlos Bombassaro, diretor da Escola Diógenes. E eu agradeço a colaboração de vocês para a gente divulgar e convido novamente a todos, venham, participem, todos vão adorar, podem tirar fotos no final com os personagens e a gente pode, então, viver esse grande momento junto com o texto de Érico Veríssimo e os nossos lindos bonecos. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, está aí ouvintes a participação da Jaqueline Rosa, atriz e professora de teatro, ela é lagoense e ela que vai estar participando junto com o grupo Atimonautas de Teatro de Bonecos da Feira do Livro. Fica o convite, sábado, 14h, aqui na estrutura da Feira do Livro. A partir desde já de alguns dias e até sábado, você vai sabendo da programação e dos atrativos que a Feira do Livro nos reserva para esse ano de 2021. Voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.